Muito bem, olá você, tudo de bom, né? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, os nossos encontros, os nossos programas, onde nós debatemos, né, diariamente assuntos e fatos voltados à área da governança, né, estruturando e analisando as cidades e todas as coisas do porvir, né, o que está vindo pela frente, as novas orientações e os novos direcionamentos que as cidades vão ter que adotar, as novas posturas voltadas ao Plano Diretor 2030-2040, bem como, né, a tecnologia empregada, as dificuldades, os municípios, o conceito de cidades inteligentes, o conceito de cidades, né, do amanhã, esse pensamento, né, de para que um ordenamento ou que planejamento vamos direcionar as cidades para os próximos 10 anos. Nós, no programa anterior, nós falamos sobre as novas logísticas, né, os gargalos, as cidades industriais. Nós trouxemos tudo isso dentro de uma visão da cidade de Caxias do Sul. Nós olhamos e utilizamos o nosso laboratório vivo que nós temos, que é a nossa cidade. Mas você pode observar o laboratório da tua cidade, dentro das necessidades e dentro dos nichos, né, voltados à tua cidade. Você pode fazer essas observações olhando as necessidades que você tem, né, dentro da tua cidade, dentro do teu escopo, né, dentro de todas as necessidades da tua cidade, olhar, né, dentro de onde você mora, o seu meio, o seu nicho, e a partir do que nós estamos aqui debatendo, fazer esse olhar, você vai chegar às suas métricas, né, o olhar e as observações voltado às suas necessidades. Hoje nós, só para complementar, né, nós estamos falando então sobre esses assuntos, né, sobre a logística, sobre as necessidades das cidades industriais, sobre todas as necessidades do amanhã para que nós possamos fomentar o crescimento da indústria. E hoje nós vamos casar esse assunto, né, com uma informação ou com uma reflexão muito importante sobre o novo caminho, né, as novas relações que está sendo adotada pelo Mercosul com a União Europeia. Então, nós refletirmos em cima disso, né, e nós pensarmos das dificuldades que vêm por aí e as necessidades que vão ser adotadas para que toda a América, principalmente o Brasil, e com reflexos severos e positivos, né, em Caxias do Sul. Quando eu falo a palavra positivo, eu quero dizer para você que vai ocorrer aqui na cidade de Caxias do Sul, já está ocorrendo, que demandará, né, uma reformulação nos métodos, no formato que nós estamos empregando, né, Então, à medida que a gente for caminhando com o nosso programa, a gente vai fazer para você algumas comparações e você vai refletir em cima dessas. Você já deve ter ouvido, quem mora na cidade que já ouviu. E depois nós vamos falar para você como isso não vai ser algo que era relevante, não vai ser mais tão relevante. E outra, né, outra situação, outra fundamentação avançará em seu local, né? E isso é o que mais vai pesar, né, no processo brasileiro e, por que não dizer, da América Latina inteira, vai pesar, né, no momento que as negociações com os europeus começarem a se intensificar. Quando a sede europeia, né, a sede dos europeus começar a vir, né, forte, tendencionando a buscar as vantagens que o mercado do Mercosul oferece, vão encontrar por aqui, né? E a contrapartida também, quando pessoas aqui da América Latina, países do Mercosul, vão tentar buscar as vantagens que o mercado europeu está ofertando, as formas, né, de realizar negócios que sejam vantajosos, vão encontrar essas barreiras também, né? Então, o que acontece? Precisamos nivelar a tábua do jogo para que nós possamos, com a tábua mais nivelada, conseguir trabalhar na igualdade, tá? Então, acho que é muito importante você prestar atenção nesse programa. Parece que não tem nada a ver com Caxias, né? O cara vai falar de assuntos agora mais pesados, mas não, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver e você vai ver que a nossa cidade está sendo colocada, a partir de agora, em um grandioso foco de atenção. E eu não tenho dúvida, com toda a robustez industrial que nós temos aqui na região da Serra, esse conglomerado da Serra, né, com toda essa estrutura, né, dessas organizações e entidades que representam as categorias patronais, inclusive a própria SIC, né, a Câmara de Indústria e Comércio, focada nisso, eu não tenho dúvida que já há grandiosos agentes, muito bem estudados, estruturados, buscando os meios de começar a tocar essa máquina, que vai ser tão necessária e muito importantíssimo para o desenvolvimento seguro da nossa região para os próximos 10 anos. As relações, né, mercantis, as novas relações de negócios, tudo isso será demasiadamente impactado. Nós vamos precisar entender essa relação com a indústria e você talvez pergunte, mas o que isso reflete a mim? Tudo, tudo. Né? Você, na posição de você estar, né? Você da área comerciária, vai refletir em você. Você da área, né, a trabalhadora, do grupo de trabalhadores, né, das indústrias, você vai refletir duramente em você. Você, servidor, vai refletir em você. Vai refletir em toda a cadeia produtiva. Se já não está refletindo, e quem sabe nós não estamos percebendo, tá? Então, esse é a ideia do programa. Nós fazemos observação em cima de tudo isso e entender os conceitos necessários dentro do papo de gestor, o que os municípios, a partir de agora, a postura de um gestor que está com os pés cravados no município, mas que está focado no mundo, tem de adotar. Qual é a postura que esse gestor tem de estar sintonizado? Não precisa ser um mentor, né? Um grande mentor, um best-seller, no sentido de uma grande, poderosa mente, um mastermind, né? Não é necessário que seja uma supermente, mas que pelo menos tenha o conceito internalizado dentro de si, porque o futuro vai exigir muito disso. O futuro vai fazer essa exigência, vai cobrar caro, tá? Então deixa nós voltar um pouquinho ao nosso programa anterior, que nós falamos das necessidades, né, as futuras necessidades que terá as grandes cidades, as cidades inteligentes, desses centros logísticos, né, de apoio. Eu aqui comentei para vocês, observando o nosso laboratório, que é Caxias do Sul, a necessidade do terceiro anel viário. Falei para vocês, né, o terceiro anel viário já tem que estar saindo. O projeto do terceiro anel viário de Caxias do Sul, ele está muito próximo de ser concluído. E quando chegar, talvez seja muito atrasado já, tá? Eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo isso, minha visão. Porque a parte da estruturação do terceiro anel já está pronta. A ideia do terceiro anel de Caxias do Sul, a terceiro anel viário, ele contempla a BR-116, nós já temos a BR-116, e ele contempla trecho da Rota do Sol, da RST 453, tá? Lá em cima, que agora vai passar, já está em concessão, né, a privada do Estado, e vai passar por uma reformulação grande, boa parte do trecho. Eu posso dizer para vocês que, por assim dizer, por alto falando, 60% do trecho vai ser duplicado, né? Aonde que forma um grande gargalo, vai ser duplicado, né? Vai ficar faltando ser duplicado de uma ponta, né, até efetuar a ligação com a BR-116. Vai faltar em torno do quê? Podemos dizer para você, seguramente, em torno dos 8 quilômetros, tá? Vai faltar ser duplicado. Já é um grandioso avanço, mas esses 8 quilômetros que contemplam um local de grande risco ambiental, né, vai ser deixado, por enquanto, na posição que está, tá? Vai ficar, por enquanto, nesse sentido aqui, sem duplicação, mas o outro trecho vai ser duplicado. Esse trecho também compõe, né, dentro do mapa do terceiro anel viário de Caxias do Sul, também compõe o terceiro anel. Então, o terceiro anel, ele viria aqui em Caxias do Sul, quem reside aqui vai saber muito bem que eu falo, o tal do viaduto torto, né? É uma elevada que passa por cima de uma pista, que ele faz uma curva em cima da própria elevada, né? Eles chamam de viaduto torto, né? O pessoal chama ele, né? É um nome que ele ganhou carinhosamente, né? Alguns falam também lá no viaduto da Menon, né? O pessoal utiliza esse exemplo porque ele fica, né? Ele fica bem nesse ponto próximo estratégico, né? Estratégico próximo a este atacadista, né? A esse atacadista lá em cima, lá. Então ele fica lá próximo lá e aí as pessoas conhecem carinhosamente pelo nome, né, dessa estrutura. É um nome que carinhosamente ela tem, e ela faz uma ligação, né? Uma ligação muito, muito importante entre a RS 122 e a 453, tá? Então o anel viário de Caxias do Sul é esse. Lá agora, para você entender, lá no ponto da onde liga aquele viaduto, desenha-se, tá? Desenha-se no mapa da cidade de Caxias do Sul uma ligação que vai sair de lá e vai vir recortando por entre bairros, tá? Por entre bairros, e ele fará o recorte reconectando a BR-116 aqui embaixo, próximo de Galópolis, Vila Lobos, por ali, tá? Pronto. Se você conseguiu entender o que eu quis dizer, fechou o terceiro anel da cidade, né? Então você vai ver que já está saturado, já está um projeto, por assim dizer, que já devia ter saído do papel, né? Então nós sabemos das dificuldades que nós temos para resolver isso, para desenhar a cidade no plano diretor para o futuro. Nós temos essa necessidade. Agora, o que nós vamos ter, né, como nova dificuldade naquela relação com os europeus que eu estava falando para vocês, tá? O que vai acontecer? O maior problema hoje do polo, do nosso polo metal mecânico de Caxias do Sul, é o entrave serra, né? É trazer a matéria-prima até aqui, a serra, porque a gente é um local de industrialização pesada, né? Mas nós temos que trazer o aço por aqui, transportando o aço para cá, para o aço ser industrializado, passar por todo o processo de industrialização. E depois que passa pelo processo de industrialização, nós temos que mandar em produto. A gente manda em produto beneficiado, né? Produto que a gente faz. E aí nós temos novamente a BR-116, nós temos a RS-453, que liga, né, Caxias do Sul, que corta Caxias do Sul nesses polos e faz esta ligação com esses modais. Caxias do Sul está se preparando, então, para que nós tenhamos um incremento nesse sentido. Vem aí, né, o aeroporto de Vila Oliva. O município já está andando, né, frente aos passos que, na posição que lhe cabe. E nós temos, posteriormente, também, lá em Balneário, né, perto de Bela Torres, né, para baixo, né, para baixo. Nós temos ali em Rondinha, agora sim vê o nome da cidade. Nós temos ali em Rondinha, então, a estruturação, né, de um porto que ali vai sair. Então tudo isso vai trazer benefícios gigantescos aqui para a região. Será locais, então, que Caxias do Sul vai ter um grande benefício com tudo isso, né? Só agora é o seguinte, né? Hoje a maior atenção voltada do grupo empresariado, do empresariado caxiense, inclusive é onde se debruça a SIC, é hoje no valor do aço, né? O valor do aço, quando ele flutua no mercado internacional, quando ele flutua no mercado interno, ele é uma dor de cabeça, porque ele impacta no valor do produto. Tem o valor de logística, né? Tem o valor de logística, nós temos o valor do diesel, nós temos o valor que é pago dos ICMs, dos impostos, o próprio valor do aço, que vem diretamente fundido lá de cima, né, da região central do país, e vem para cá, né, das regiões mais centralizadas do país, os outros polos, e vem para cá. Então tem uma taxa muito grande, né, a produção do aço. Seguidamente você vê os caminhões com as bobinas, né, carregando aquelas bobinas, aquelas lâminas de aço, né, e o aço se dirigindo para cá, para a nossa localidade. Agora, com esses novos amarris que nós fizemos no mercado internacional com a União Europeia, vai entrar em cena algo em que os municípios, nós dos municípios, deveremos estar com toda a atenção voltada. Se chama a descarbonização da indústria e a tarifa do carbono europeia. Você vai entender o que é isso, tá? A tarifa do carbono europeia e o desafio que virá para as exportações das nossas empresas aqui, tá? A gente vai entender tudo isso amparado na educação fiscal e na realidade das regras internacionais. Vamos refletir porque as práticas dessas transações que exigem, né, manejo limpo de nossas fundições e estamparias viram uma questão de sobrevivência comercial e como os municípios que estão antenados nisso vão ter que liderar a chamada transição verde, tá? O que acontece? A União Europeia está largamente avançando para o quesito, né? Esse quesito relacionado à descarbonização de suas indústrias. E como é que eles agora criaram, né, um protecionismo de suas empresas? Eles estão exigindo um selo de responsabilidade climática. Alguns selos, tá? Mas vamos botar de forma geral o selo. O país que não tem esse selo, quando o produto chega na alfândega, ele recebe uma sobretaxa para poder pagar as obrigações da indústria europeia que tem esses selos, né? Que atribuem esses selos a uma pureza, vamos dizer assim, uma de energia limpa, né? De uma empresa limpa, que trabalha com a descarbonização e que atende, né, todas as exigências que a União Europeia adota, né? Então, a empresa que não tem essa pegada de carbono, né, elevada em sua fabricação, vai sofrer com essa taxa punitiva severa em suas alfândegas para haver essa proteção por parte dos europeus. Então, o que acontece? Vai haver uma luz que vai acender no polo metal mecânico de Caxias do Sul, vai forçar todas as empresas gaúchas, né, e do país inteiro, e da América Latina toda, a começar a descarbonizar as suas fundições, suas estamparias, porque perderão contratos milionários de dólares todos os anos ou pagarão royalties e tributos pesados por não conseguir honrar no contrato esses selos. Por vezes, dependendo do grau e do nível, nem conseguirão assinar contratos com essas empresas. Então vão ter que caminhar nesse sentido. E o problema é em cascata e vai bater na arrecadação dos municípios. Porque o produto europeu, né, o produto europeu vai entrar dentro dessas linhas, né, de comércio, fica atribuído então que vai entrando esses produtos. E isso vai gerar um efeito dominó, vai refletir na empregabilidade, vai refletir possivelmente na retração do tecido social, né, e mais, vai impactar no caixa livre dos municípios. Sem contar que a sustentabilidade ambiental, né, vai ser a pauta, o assunto que vai tomar conta. Mas quando nós temos hoje focados um plano diretor 2030-2040 e uma política de ordenamento, né, que vai criar uma rede de fomento, vai observar tudo isso. Vai criar a chamada tarifa verde, né? Vai impulsionar, vai ser o município que vai liderar. Os municípios que estão fazendo isso vão liderar a cadeia da frente, promovendo incentivos, promovendo arranjos que venham facilitar as empresas a investir na descarbonização. Vai criar incentivos fiscais para as empresas que efetuam esse caminho, para que as empresas possam dar celeridade, possam atender essas necessidades e possam ter, né, possuir esses grandes selos que serão necessários para que eles possam também efetuar esses contratos multimilionários, né? Para você analisar uma empresa aqui gaúcha, atendendo as necessidades com um selo gaúcho, ou melhor, um selo, né, que vai dar potencialidade a essa empresa gaúcha, um selo internacional, e ela fecha um determinado contrato milionário com os europeus, né? O que que isso vai reverberar em empregabilidade aqui para nós? E quanto isso vai reverter na geração de impostos no fundo da folha, em SSQN e impostos, né, municipais? Que vão ser revertidos em asfaltamentos, que vão ser revertidos na saúde, que vai ser revertido na educação, que vai ser revertido no plano da saúde, na cultura, no lazer, na segurança, em todas as instâncias da nossa cidade. Por vezes, né, você pode estar imaginando, mas isso não é dever de prefeitura, e eu digo para você que é. Impulsionar a economia verde, né, é trabalhar com esses novos nichos de inovação. Aí você vai dizer, mas uma prefeitura não tem capacidade disso, né? A prefeitura vai parar para poder dar a linha de como fazer isso? Não, gente. Mas nós vamos ter que criar, né? O município tem que ser o maestro, o articulador, junto à SIC, junto ao SEBRAE, junto à Universidade de Caxias do Sul, né? Buscando ciência, um entrando com os conhecimentos científicos, fomentando para que isso ocorra, né? Onde nós temos uma faculdade que trabalha esses conhecimentos, internalizam esses conhecimentos. Nós temos hoje um SEBRAE que dá todo o apoio logístico, comercial, fiscal, tudo isso, e uma Câmara de Indústria, né, e Comércio que está totalmente focada a entender a grandiosidade, né, do que significa esse nosso parque metalúrgico aqui da cidade de Caxias do Sul. Então nós vamos trabalhar o PIB industrial municipal, continuando de sermos competitivos com o mundo e atrativos para os europeus. E a cidade, né, fará a sua parte, atendendo às necessidades de incentivos fiscais, com uma Câmara de Vereadores sólida e robusta caminhando nesse sentido, para que nós possamos garantir que a riqueza gerada na Serra continue retornando em asfalto, saúde e educação para as nossas presentes gerações e mais, atendendo às necessidades gritantes do Plano Diretor 2030-2040. Você já parou para analisar que eu disse para você que eu acho? Eu acho não, eu tenho crença internalizada em mim que já estamos atrasados com o terceiro anel viário. Nós já devíamos estar falando dessa pauta e já trabalhando outros modais, como nós estamos trabalhando aqui. Então fica aí para você esta reflexão. Eu encerro por aqui, muito obrigado você pelo teu carinho, obrigado você pela tua companhia, por você que acompanhou mais uma de nossas programações. É muito bom refletir junto com você. Obrigado pela tua atenção, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.